Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Quem peca aqui, levanta a mão. Luiz não pecou, mas Tânio não peca, coisa boa. Todos nós pecamos, não tem jeito. Não venha dizer que você não peca e que você está chamando as escrituras de falha e não verdadeira. O apóstolo João diz isso em outras passagens também. Esse fato não deve nos levar a um determinismo irresponsável do tipo, já que não é possível evitar o pecado, deixa rolar, vou pecar. O crente deve lutar com todas as forças contra o pecado. Há muitas passagens que falam disto. Eu não vou ler nenhuma, porque eu quero entrar direto no ponto da mensagem de hoje. Mesmo com todas as lutas, mesmo com as batalhas contra o pecado que nós deveremos ter e temos, quando nós caímos, tropeçamos e pecamos, porque todos nós caímos algum dia, em algum momento. Muitas vezes não. Sempre, muito mais do que nós gostaríamos. Mas quando então nossa luta não é bem sucedida e nós tropeçamos no pecado, o que fazer? O que fazer? Hoje nós vamos estudar um pouco como não fazer quando nós pecamos. Reações erradas após um pecado ou uma série de pecados. Então o tema da mensagem é pecado, dois pontos. Como não reagir? Malaquias capítulo 1, versículo 6. Último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. Malaquias 1 e 6. Antes de ler, eu vou orar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que coisa triste ter que começar uma pregação perguntando quem peca levanta a mão e todos tendo de levantar. Os que não levantaram aqui não ouviram bem a pergunta, porque com certeza levantariam também. Sabemos disso, Senhor. Faz parte da vida embaixo do sol o pecar. É uma pena, mas é isto. Temos de lutar, não é o alvo desta pregação, falar das lutas contra o pecado, mas quando nós somos derrotados nessas lutas, o que fazer? Vamos primeiro responder hoje com a tua ajuda e pedindo a tua orientação, a tua iluminação para mim levar a mensagem e os irmãos e amigos ouvirem. Como não fazer? Ajuda-nos a reagir de maneira correta, ou pelo menos a não reagirmos da maneira errada, que é que nós vamos ver hoje. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, que será então cada vez mais glorificado em nossas vidas, que é o nosso grande objetivo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos pelo poder que o Espírito nos dá de não reagirmos erroneamente ao pecado. Amém. Primeira maneira de não reagir ao pecado: dificuldade em reconhecer o pecado. Vamos ver que os judeus, na época de Malaquias, mais ou menos 400 e pouco antes de Cristo, estavam mestres nesta triste arte de não reconhecer o pecado. Vocês querem ver? Malaquias 1 e 6. Deus falando: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que temos desprezado o teu nome? Malaquias capítulo 3, o mesmo livro, versículo 6 a 8. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Claro que aqui é Deus perguntando. Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus diz, nos ídolos e nas ofertas. Olha que coisa impressionante, aquele povo estava completamente insensível aos pecados deles. A religião tinha se tornado algo tão externo, superficial, que eles não tinham mais nem noção de que estavam pecando. Em que temos que voltar para ti? Em que nós temos te roubado? Em que nós vamos tornar para ti? Estamos por fora, Senhor, desses assuntos aí. Não estamos entendendo nada. Tipo de um problema espiritual grave. Esse problema é consciência cauterizada. Queimada. Insensível. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm queimada a própria consciência. A palavra no grego é queimar. A mesma coisa que cauterizar. Olha, quando irmãos ao seu redor começarem a falar de algo que você anda fazendo que não está bom, algo errado, uma atitude sua, uma reação sua, uma ação sua, quando irmãos começarem a dizer, e só você não vê problema algum, muito cuidado. É como se você estivesse vendo, em que eu estou errando? Em que? Isso pode indicar, que a sua consciência pode estar ficando ou já ficou cauterizada. O ideal é claro, é que não chegue nem ao ponto de irmãos terem que vir a você falar, olha, irmão, você está errando disso, você está pecando aqui. O ideal é que você mesmo note imediatamente quando o pecado chega, seja de que ordem foi esse pecado. E já pensou se for um pecado interno, que irmão nenhum nota? Ninguém conhece o coração, só você sabe o seu pecado íntimo. Não tem mais no mundo quem saiba. Aqui embaixo do sol não tem ninguém. Se você não perceber, esse pecado vai crescer. A tendência será essa, porque você não percebe, está disperso ou não consegue mais enxergar, a consciência adormecida, e vai só aumentar a barreira entre você e Deus. Dá para perceber o perigo da dormência espiritual? Já pensou o desastre de você pecar insistentemente, talvez sem nem notar, sem nem perceber? Os médicos dizem que a dor é a maior defesa que o homem tem. A dor. Porque nota que alguma coisa está errada e tem tempo de você tomar uma providência antes que algo pior aconteça. Então quando a gente chega no médico reclamando da dor, não reclama da dor não. Porque ruim é se você não tivesse dor de nada, você ia estourar em algum ponto sem tomar providência. A consciência acusa antes, e é péssimo o estado de alguém que não percebe mais, como os judeus, e Deus dizendo, vocês estão me roubando, em quê? É impressionante onde eles chegaram. Cuide da sua consciência, para não chegar a este ponto de reagir mal ao pecado, como? Nem notando que pecou. Jó cuidava da sua consciência. Jó capítulo 27, versículo 6. Bonita esta passagem aqui. Jó 27, 6. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Jó na sua defesa. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Forte a vida deste homem para poder dizer algo tão ousado. O apóstolo Paulo quase repete Em Atos capítulo 23, versículo 1, Paulo quase repete esta afirmação aqui, se defendendo diante do Sinédrio. Atos 23, 1, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Lá na frente, mostra que esse andar de uma boa consciência não era algo gratuito ou fortuito, e que vinha de uma maneira muito natural, e que Paulo era um homem tão bom que o pecado nem se acercava dele. Não, não, não. Ele se chegou ao principal dos pecadores. E vejam a luta dele. Passem a página. Atos 24 e 16. Novamente se defendendo, agora diante de outra plateia. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Eu me esforço, eu luto para ter a minha consciência pura. Porque ele tinha pecados também, claro. Mas observem a consciência de Paulo, de que ele tinha que estar sensível o tempo todo para o menor indício de pecado, a consciência dele já começasse a acusar. Este é o segredo grande da vida cristã: manter a consciência pura para perceber o pecado ao primeiro sinal, especialmente depois de praticá-lo. Porque já é ruim não perceber que o pecado está chegando. Mas há crentes que ainda pecam e não sabem nem onde é que pecou. Este está ruim. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa. A consciência boa lado a lado de um coração puro, de uma fé sem hipocrisia. Mesma página, na minha versão, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O valor de uma consciência limpa para a manutenção da fé. A qualidade da fé de alguém está muito ligada com a pureza, a limpeza da sua consciência. Um crente com a consciência contaminada, adormecida, cauterizada, queimada, a fé dele vai ficar muito danificada. E ele não vai nem entender onde é que pecou. Adote o lema de Paulo. E com isso eu passo para o segundo ponto. Mas eu quero encerrar esse primeiro ponto com 2 Coríntios 1 e 12. Se você adotar este lema aqui, não tem possibilidade de você cair nesse risco. De quê? De ter dificuldade de reconhecer o próprio pecado. Não tem perigo. 2 Coríntios 1 e 12. Porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência. Esse assunto consciência me fascina. Um dia uma série de pregações ou um pequeno livro, não sei. Mas é um segredo essa questão da consciência do crente. O testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de coração, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo. E mais especialmente para convosco. Ou seja, qual o segredo de Paulo? Viver com santidade e sinceridade diante de Deus. Não se fiando na própria sabedoria, mas na graça de Deus. Mantendo a consciência boa. Muito bem. Segunda maneira de não reagir ao pecado. Escondendo pecados que precisam ser revelados. Jó, falando de si mesmo, garante que nunca escondeu o pecado. Aí ele deu uma pinicada em Adão, que escondeu. Jó 31 e 33. A gramática da frase é um pouco difícil, vem de uma longa declaração de Jó, eu não vou explicar, mas a maneira aqui é que ele não fez como Adão. Quando diz aqui: se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, e continua. Mas se você ler o contexto, você vai ver o que ele quer dizer, que ele não fez isso de jeito nenhum. Se eu fiz isso, então aconteça aquilo, alguma coisa assim. Mas o que ele quer dizer é que não fez isso. Ou seja, Jó não ocultava o seu próprio pecado, como Adão fez. Aliás, indo a Gênesis 3 e 6, Adão não ocultou só o pecado, ele ocultou, foi ele próprio. Foi inteirinho, ele com o pecado e tudo. João 3, Gênesis 3. Vocês conhecem bem a passagem, depois dele pecar. Versículo 3, de 6 a 8. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejava para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aí tem um diálogo entre Deus e eles. Adão, eu confesso, acho também, parece ridículo, coitado, querendo se esconder de Deus e esconder o pecado dele de Deus. É. Ridículo que seja, muitos crentes fazem exatamente assim. Pois. Talvez você já tenha feito assim. Sabe quando? Quando você peca e a sua consciência quer acusar, mostrando que ela não está tão cauterizada não. Ela tenta fazer o trabalho dela. O Espírito Santo quer falar com você e você encosta. Não quer pensar em Deus. Evita ler as Escrituras. Evita conversar coisas e sai evitando até talvez uma pregação, um culto, uma conversa espiritual. Isso é se esconder de Deus, não querer encarar Deus de frente. Porque quando o Espírito Santo fala pela sua consciência, é Deus lhe encarando de frente. Tão de frente quanto ele encarou Adão. Adão, onde é que tu estás? Mesma coisa, Deus nos procura hoje e nós querendo nos esconder de Deus. Ridículo, tanto quanto patético, tanto quanto Adão. Muito cuidado em não agir assim. Quando Deus quer falar com você e você fica escondendo o seu pecado dele. Davi fala da inutilidade dessa atitude. Qual é o Salmo? 139. Quero ler. Um pedacinho, né? Salmo 139, versículos 5 em diante. É sempre bom lembrar esta maravilha de literatura aqui, que é esse Salmo. Salmo 139, versículo 5. Davi diz, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama do mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Então, não esconda o seu pecado de Deus. Tudo bem. Esconder o pecado de Deus não dá. Quando eu digo não esconda o pecado de Deus, assim, não tente esconder, porque não adianta. Você não consegue, mas tenta. Só o tentar já é um mal muito grande. Agora, de homens, aí você consegue mesmo. Esconder. É perfeitamente possível esconder pecados. Nossos pecados de outros homens. Possível e profundamente lamentável. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Primeira parte. Não, versículo 13 inteiro. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, olha, escondendo dos outros, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não tem futuro isso. mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Um detalhe aqui, que você, não sei se vocês notaram, que eu falei que é uma maneira de não reagir ao pecado, esconder pecados que precisam ser revelados. Eu quero enfatizar aqui, não é por acaso que está esse pedaço final aí, que precisam ser revelados. Em geral, pecados íntimos não precisam ser revelados, não vamos ficar dizendo para todo mundo aí, nossos pecados mais íntimos, não. Não é o caso. Mas, pode haver uma situação em que é recomendável você chamar um irmão e dizer que pensou mal dele. Que não acreditou naquela reunião tal, naquela escutão tal, não sei como, você não acreditou, resistiu, porque não estava acreditando, estava desconfiando, estava com ódio, não sei o que lá. Aí é preciso sabedoria, não há uma regra. Cada vez que a gente pensa uma coisa negativa de alguém, tem que chamar alguém para confessar aquilo. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que haverá ocasiões em que será muito recomendável, sim, revelar o outro. Vem cá. Eu pensei mal do irmão ou da irmã. Pensei. Eu não disse uma palavra contra você. Mas eu pensei mal e foi assim, assim, assim. Quem vai dizer isso é a sua consciência. É o Espírito Santo de Deus. Peço sabedoria para discernir. Se a sua consciência mandar, vá tratar. Se não, não vá. Mas se a sua consciência querer que você vá, quiser que você vá e você não for, você ficará com a sensação muito desagradável de que você está escondendo um pecado. Interessante isto. É dentro do seu coração, só você sabe, mas Deus está lhe empurrando para você chamar e tratar o irmão, você não vai. Você vai ficar com a sensação forte, aquilo vai lhe maltratar. Que você está escondendo o pecado de um irmão. Não faça isto. Agora, isso aqui contra pecados íntimos. Com relação a pecados externos, que você possa cometer contra outro, ou outros, e ele ou eles não sabem, haverá ocasiões em que será necessário dizer, especialmente se você for indagado ou confrontado. Claro. Você trabalha numa empresa e está reunindo, está achando o salário baixo, e está reunindo os colegas para jogar os colegas contra a empresa, mas de uma maneira antiética, errada, ruim, por trás, marcando encontros fora de expediente, uma coisa ruim, mal feita, porque tem maneira de fazer isso de maneira ética e decente, mas tem maneira indecente de fazer também. Aí o chefe desconfia, tem uma coisa esquisita, e quer saber quem foi, quer sondar, você tem de abrir. Você tem de abrir. Você, como crente em Jesus Cristo, você tem de abrir, chegar e dizer, e abrir o jogo, e falar, não ficar escondendo o seu erro, a sua falha, e eu direi, o seu pecado, de agir daquela forma. Qualquer coisa que você faça contra, e aquilo de alguma forma comentado, falado, não esconda, assuma. Esconder o pecado é típico do ímpio. Salmo 36, versículo 1 e 2. Salmo 36, versículo 1 e 2. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Olha só que coisa! A transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Cuidado! Se você reconhece... Claro, alguém pode confrontar vocês e você dizer, não, eu não reconheço aqui um pecado. É outra coisa, claro. Mas se você de fato pecou, se a pessoa lá, o irmão em Cristo, o colega de trabalho, ou até seu inimigo, lhe confrontou e ele tem razão, reconheça. E é tão gostoso fazer isso. Tão gostoso. Eu acho que todos vocês têm passado pela experiência dos dois lados. Dos dois lados. Gostosamente. Eu tenho passado dos dois lados. Se alguém me confrontar, eu errei mesmo. Me perdoe, irmão. E eu confrontar alguém, aí alguém dizer... Eu errei mesmo, pastor, me perdoe, me desculpe. É gostoso, gostoso. O pecado está ali, exposto mesmo. Não tem jeito, negar é pior. reconhece, confessa, trata, pede perdão, outro perdoa, oram ali e pronto, acabou-se. O sangue de Cristo limpou. Esconder pecados é trazer graves consequências pessoais e nos seus relacionamentos com as pessoas. Não esconder o pecado seria, é o correto. Apesar de que eu não quero falar hoje do que é correto. A mensagem é negativa. É só do que não é bom. Terceira reação ruim. Reagir ao pecado com outro pecado. É o famoso pecado em série. Que pode ocorrer de alguém esconder o pecado, mas ele é descoberto, é confrontado, como eu falei, confessa, reconhece, acabou. Tudo bem. Mas, infelizmente, muitas vezes não ocorre isto. É muito comum aquele que pecou, quando o pecado é descoberto, ou alguém o confronta, ele reagir com outro pecado. Adão. Lá em Gênesis 3, 11 e 12, quando Deus o achou no meio do mato, escondido lá com a Eva, Adão não se saiu bem, não. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Passagem já bem conhecida. Da desculpa. Você vê que Adão, numa frase, culpa dois. Sendo que o primeiro que ele culpou, quem foi? O próprio Deus. Isso é na mulher que tu me des? Isso é lá a mulher que tu me des? Primeira acusação sutil. Ou nem tanto. Estava lá. E a segunda, menos sutil ainda, ela me deu. Ela me deu e eu comi. Mal. Agora, pior mesmo foi a desculpa ou a reação do filho dele, Caim, quando matou Abel. Passa a página. Gênesis 4, 8 e 9. Disse Caim a Abel. Estou chegando ligeiro, né? Gênesis 4, 8 e 9. Rápido. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Olha, eu vou confessar a você, eu tenho mais raiva de Caim por essa resposta do que pelo assassinato dele. Eu não aguento esse Caim com essa resposta dele aqui. Isso é a resposta que se dê para Deus. Desaforo, desrespeito, deboche. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E mentindo. Não, aqui, se a gente fosse examinar os pecados de Caim, era outra pregação inteira. Davi adulterou com Batseba. Depois forjou o encontro do marido Urias, grande general que estava em luta, mandou chamar para que ele dormisse com a esposa. E aí fosse disfarçado o adultério, porque a mulher já estava grávida de Davi, do rei. Não colou a farsa que Davi tentou. Devolveu Urias para a linha de frente e mandou uma carta para outro general lá: coloca Urias bem na frente para que ele morra. Matou. Assassinato. Adultério, manipulação de situações, assassinato, tudo misturado. Um pecado levou ao outro. Irmãos, é muito comum um irmão se sente ofendido pelo outro. Lê o Senhor Jesus Cristo dizendo em Mateus 18, versículo 15, ele quer obedecer o que Cristo mandou. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Obedecendo a Cristo, ele vai lá. Sabe o que ele encontra? Outro. Outra ofensa. Outro pecado contra ele. Ironia, desprezo, raiva, cinismo, grosseria e tantas coisas. Às vezes um sorrisinho na ponta dos lábios. Ah, é sensível, está magoadinho. Outro pecado em cima do que já tinha sido cometido. Isso é comum. E um pastor pode dizer que isso é comum, infelizmente. Por que é tão comum o pecado em série? Geralmente pela recusa em tratar devidamente o pecado conforme o padrão bíblico. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua ofensa, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, entrando e voltando fazer a tua oferta. Tiago 5, 16. Tiago 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo. Eu quero a primeira parte. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Caim tinha que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu matei meu irmão. Me perdoa, Senhor. Antes de ser descoberto. Mesmo depois, Davi tinha que ter chamado Urias e aberto o jogo, mesmo que ele perdesse o reinado, perdesse a vida, mas ele tinha, como crente no Senhor Jesus, como crente em Deus, não pode ser no Senhor Jesus Cristo, no sentido de que ele não ainda tinha como fé objetiva Cristo, como um crente salvo, e foi salvo por Cristo. Ele tinha que ter feito assim. Recusa em confrontar o outro, muitas vezes está na base deste problema. Muito comum entre os crentes. Não me cabe aqui, já quero encerrar com a quarta má atitude junto ao pecado, mas seria o caso de perguntar, por que é tão comum essa resistência de confrontar um ao outro? Por que é tão comum? Tão comum. É difícil passar, sei lá, uma semana, 15 dias, sem eu enfrentar esse problema na igreja. Irmão, fale com ele. Deve ser a frase mais comum. Meus aconselhamentos devem ser essa. Fale com ele. Fale com ela. Fale. Não, mãe, não. Vai dar problemas e me coloca no meio. Dois irmãos adultos. Fale, trate, porque não trata. Medo, orgulho, vaidade, comodismo, dificuldade de ver o próprio pecado e muitas outras explicações. Eu não vou detalhar uma a uma, mas cada uma delas é um mau motivo para você não falar com a pessoa e que não justifica. Quando você pecar contra alguém, não fique inventando desculpa para não falar com ele. E se antes ele vier falar com você, reconheça prontamente. Não fique dando desculpas. Se você for por esse rumo, você vai cometer uma outra falta. E uma outra falta, e uma outra, e vai ser pecado sobre pecado. Isso é como se atolar em areia movediça. O problema da areia movediça é que quanto mais se mexe, mais afunda. Quando alguém entra nessa série de um pecado sobre o outro, quanto mais ele peca, mais ele vai pecando e vai afundando. E fica difícil voltar à origem e resolver essa coleção de pecados que ele ajuntou. Não deixe o segundo pecado ser cometido em cima do primeiro. Resolva o primeiro. Quarta e última maneira errada de reagir ao pecado, falta de temor a Deus. Malaquias de novo, hoje é o dia de Malaquias. Uma visível irritação de Deus pela falta de temor do povo. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Jornaleiro não é que recebia jornal, não, viu? É o diarista. E oprime a viúva e o órfão e torce o dinheiro do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E não me temem. E ele resume tudo aí. Pecam, e porque não têm o temor de Deus, pecam mais. Quer ver uma reação perigosíssima? Você peca. Não, mas... Eu sei que não foi muito bom aquilo, não. Mas é um pecado pequeno. Deus não vai se incomodar muito. Ele é tão compreensivo. Então eu vou... Vamos tocar para frente. Isso é zombar do pecado. Veja como a Bíblia classifica quem zomba do pecado. Porque isso é zombar. Você pecar e dizer, pecadinho. Provérbios 14, 9. Alguém pode me dizer como é que a Bíblia chama quem zomba do pecado? Louco ou insensato ou imprudentes? Não é louco estar no hospício, não. Completamente lunático. Não, não. O sentido aqui é alguém que age com tanta falta de sabedoria, tanta imprudência, que é uma coisa enlouquecida, insana, fora do razoável. É isso aí. Porque hoje, aos olhos da sociedade moderna, louco, coitado, é louco. Então o psicólogo vai declarar que ele é louco e o júri vai dispensá-lo, vão mandar para o hospital. Coitado, ele não é nem responsável por coisa nenhuma do que fez. Ele não é muito bom da cabeça. A mania hoje é dispensar assassinos de seus crimes, porque um psicólogo qualquer ou uma juntinha de psicólogo vai dizer que ele é louco. Eu não estou dizendo que não há pessoas completamente fora de si, realmente, e que não podem dar conta consciente dos seus atos. Sim, mas há visivelmente um abuso disto aí. E um peso grande em cima de categorias aí, de psicólogos e psiquiatras, que têm o poder de tirar alguém de uma prisão, mais do que um juiz, porque o juiz vai fazer o que ele disse. Não, ele é louco, ele não está nas posses normais, ele foi pressionado pela mãe na infância, aí explica e bota Freud no meio, no fim, livra um assassino que vai matar de novo, e de novo, e de novo. Mas não sei nem porque que eu falei nisso. Porque quero chamar a atenção de que o louco aqui é responsável pelo que ele está fazendo aqui. É um insensato, é um imprudente. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Não achar pecado coisa séria, por menor que seja, é extremamente ofensivo a Deus, porque não considera a santidade dele. É vilipendiar, é baratear o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado pelo mínimo pecado que um ser humano tenha cometido nesta terra. O temor a Deus está diretamente relacionado com a noção de santidade de Deus, da exigência dele em ser tratado como santo e do poder dele em punir quando essa exigência não é cumprida. Essa frase eu quero repetir. Estou no fim, mas quero repetir essa frase. O temor a Deus, prestem atenção, o temor a Deus está diretamente relacionado com a noção de santidade de Deus, primeiro. Segundo, da exigência dele ser tratado como santo. Terceiro, do poder dele em punir quando essa exigência não é cumprida. Isso gera temor a Deus. Se você não tem tido medo da punição de Deus quando você peca, você pode estar começando a perder, ou já perdeu, o temor
a Deus. Pastor, o senhor sempre disse que temor a Deus não é medo. Não é, mas inclui. Quando você pega e você ofende a Deus uma vez, duas, três, sem arrependimento, sem contrição, pode arranjar medo. Medo mesmo. Porque a mão de Deus vem pesada sobre você. O temor a Deus inclui, não é só isso, mas inclui a noção de que Ele vai punir pecados não tratados, não confessados, repetidamente praticados. Isso gera temor a Deus. Você vai sofrer terrivelmente pelas sequelas dos seus próprios pecados. Tem a passagem que eu não vou ler em Jeremias. E Deus vai deixar você de lado se você se recusar em não temer a Deus. Você vai terminar sendo deixado de lado. Não para a vida eterna, não. O crente já é crente salvo. Mas em termos de trabalho de Deus, em termos de consciência pura, em termos de serviço a Cristo, de utilidade para o reino de Cristo neste mundo aqui, você vai acabar uma ferramenta enferrujada, encostada no canto, só aguardando o momento para o céu, ou até indo mesmo para o céu. Porque Deus disse aqui, não serve mais. Não perca o temor a Deus neste mundo aqui, nunca. Como não reagir ao pecado, colocando dificuldade em reconhecer o pecado. Colocando ou tendo mesmo dificuldade em reconhecer o próprio pecado com a consciência dormente ou cauterizada. Escondendo o próprio pecado de Deus, tentando esconder de Deus, escondendo de fato dos homens. Acrescentando pecado sobre pecado. E não tendo temor a Deus pelo pecado. Pastor, muito, muito bom. Ótimo. Mas e como reagir? Que o senhor falou em como não reagir. E como reagir na próxima pregação, se Deus quiser, depois do domingo de carnaval. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito coloque forte em nossos corações fugir dessas atitudes errôneas com relação ao pecado. Que tenhamos a sabedoria, a santidade suficiente para buscar reações corretas ao pecado. Porque o diabo é mestre em nos ensinar como não reagir. E infelizmente, muitas vezes, nós somos mestres em aprender. Nos ensina a fugir dessas lições, fugir dessas reações. E que sejamos peritos na arte de reagir bem quando pecamos. E mais peritos ainda na arte de não pecar, que é, obviamente, o ideal. Que a nossa vida seja um louvor cada vez mais forte, mais visível, mais agradável aos olhos e aos ouvidos do Senhor Jesus Cristo. Porque em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.